Ok, tá ligado aqui. Nem pensava que era eu ainda. Foi tão gostoso estar aqui no Bacacheri, a minha igreja do Brasil, com a minha igreja da Itália. Esse é um milagre de Deus e Ele está derramando essa chuva, né? Chuvas de bênçãos teremos e é a chuva que Deus faz. Queremos aqui agradecer à igreja, queremos agradecer a cada um de vocês que fazem parte dessa história de Treviso. E a presença do grupo aqui é uma demonstração. E a presença desse grupo, do grupo aqui, é uma demonstração e uma ação daquilo que vocês têm feito. Porque quando nós fomos enviados por esta igreja 9 anos atrás, podemos ver o que esta igreja está investindo, orando, e é todo o apoio desta igreja. Então, para nós é um orgulho, uma alegria muito grande estarmos aqui sabendo que temos uma igreja que cuida da igreja de Treviso. E sempre em Treviso estamos falando da Igreja Batista do Bacacheri. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós vamos passar aqui rapidamente algumas fotos do que tem acontecido nos últimos tempos da nossa história lá em Treviso. Isso aqui você já conhece, a nossa igreja, a nossa dificuldade, porque estamos nesse local e não estamos saindo ainda. Ok, conseguiu agora, muito obrigado. E ainda estamos aí. Eu penso que no retorno já temos algumas novidades, porque a prefeitura de Treviso diz que não existe nenhuma área destinada à igreja em Treviso. Mas duas prefeituras ao redor estão nos procurando, porque a nossa igreja hoje não é somente reconhecida, mas já é respeitada ali na região. E é aquilo que nós trabalhamos sempre, de ser uma igreja séria, e é uma igreja que realmente seja reconhecida, mas respeitada pelas autoridades. E talvez tenha uma área lá, e por incrível que pareça, um grupo de brasileiros comprando uma área de um argentino. O que é que vão fazer, né? Faz parte. E esperamos agora que a prefeitura dê a autorização para o funcionamento da igreja naquele local. Nós chamamos lá de mudança, cambiamento, mudança de uso. Ou seja, que era uma área artesanal e comercial. É uma área muito próxima aqui, muito semelhante a essa aqui do Bacacheri, porque tem um barracão assim. E tem a parte administrativa que era comercial e a outra parte era artesanal. Ou seja, a prefeitura tem que mudar o uso. E existe uma despesa grande para isso. E até os CDs é para conseguirmos fazer esse pagamento, além de outras coisas. Mas temos que trabalhar nessa linha. Não podemos estar onde estamos. Estamos pagando muito alto e tanto a igreja como a sala para as crianças não tem mais local. Nós temos mais de 50 crianças. Nós estamos com uma frequência já de em torno de 200 pessoas e o local ali, a capacidade máxima é 100. Graças a Deus, é um belíssimo problema. Fevereiro desse ano, vamos adiante? Nós começamos um trabalho na cidade de Pádua, uma cidade que tem aproximadamente. Ela é 6 vezes maior que Treviso e ali tem a principal universidade da Itália. A universidade foi fundada no ano de 1242. Tem aproximadamente 800 anos. Tu estava lá fundando a igreja, não, Marquinhos? E é muito interessante, é uma cidade importante, no norte da Itália, depois de Milão e Turim, talvez seja a principal cidade italiana, e não tem nenhuma igreja relevante. Por isso que nós estamos trabalhando ali desde fevereiro. Esse foi o primeiro culto, o primeiro grupo que nós começamos ali na cidade de Pádua, e nós estamos trabalhando naquela cidade para ser não uma congregação, mas trabalhando na ideia de ser uma igreja em dois locais. Ou seja, ter uma igreja onde tenha um pastor que possa coordenar o trabalho dessas duas igrejas, mas dessa igreja, mas com dois locais distintos. Nós estamos agora já falamos com a Junta de Missões Mundiais para o envio de um outro missionário, e aí estamos trabalhando nesse relacionamento para que possamos ter Treviso e Pádua sendo uma só igreja. A igreja tem crescido de Pádua, vamos adiante. Depois de 2 meses, esse foi o nosso culto, na nossa último domingo, quando estávamos lá em abril. Ou seja, já estamos com uma frequência acima de 40, 50 pessoas, e as notícias que eu estou recebendo de lá são ótimas. Deus tem feito grandes coisas ali também em Pádua. Orem. Por isso que quando eu falar agora de Treviso, eu sempre vou estar ligando Treviso e Pádua. E é daqui 2, 3 anos nós já temos que abrir uma outra frente e um outro trabalho. Ou seja, nós estamos fazendo esse novo processo, estamos aprendendo, estamos trabalhando para que possamos ver a igreja ali no Vêneto, porque nós estamos em todo o estado do Vêneto, só temos uma igreja. E está na hora de a gente começar a alargar um pouco a tenda, as estacas, é uma música muito bonita, né? E de largarmos como igreja. E quando nós começamos a decidir por isso, Deus está fazendo milagres. Só para ter uma ideia, nos últimos 6 meses entraram aproximadamente 30 italianos na nossa igreja. Não é pouco, né? E agora para agosto nós temos 15 batismos para a nossa igreja. Itália, uma igreja pequena como a nossa. 200 membros, 15 batismos, é uma maravilha. É, gente, quase 10% da igreja. E a maioria são italianos. Ou seja, Deus está honrando e está fazendo a sua obra de um modo estupendo, maravilhoso. Adiante, vamos. Aí o grupo, já conheceram? Esse grupo tem uma história maravilhosa, é uma pena que eles ficam pouco tempo aqui. Aquele que estão hospedando pode ter uma boa chiacchierata, uma conversa com eles, para conhecer a história. Você imaginava, né, de ver italianos aqui em cima, né? Só viram brasileiros. E essa brasileirada aí está fazendo um trabalho significativo, maravilhoso. E aí nós aprendemos algo especial de ser missionário fora do Brasil. Todos eles foram para a Itália, e por questões econômicas, sociais, chegaram lá para ganhar dinheiro, e aí eles descobriram lá que o valor do dinheiro não é isso, não é o mais importante. Viram a realidade italiana. Não tinha igreja. Aí esse grupo começa a se reunir, começam a trabalhar e ver que ali é um local onde eles têm que começar a falar de Jesus Cristo. E aí Deus deu a esse grupo talento musical, e através do talento musical eles começaram a fazer as músicas. Todas as músicas desse CD foram feitas por eles, tudo. Música, letra, as letras são baseadas em textos bíblicos. E aí esse grupo começa a colocar os pés para fora da igreja, mas com uma vocação missionária fora do Brasil. Nós temos tantos brasileiros que foram para fora do Brasil e perderam um pouco a visão, a percepção de um chamado que Deus os levou para lá. E graças a Deus que eles mantiveram isso, mudaram nesse aspecto, e estão vivendo essa realidade. E a música tem sido um fator importante para chegarmos dentro da cidade de Treviso, em outras cidades, e agora nas escolas. Foi outro trabalho que começou esse ano. Ou seja, a música tem sido um instrumento importante para a conquista do italiano. O italiano ama a música. E Deus, como faz tudo perfeito, já sabia. Esse povo italiano ama música. Eu vou colocar pessoas lá com talento musical. E agora eu vou colocar um pastor que não entende nada de música, mas esse pastor vai trabalhar com esse grupo aqui e vai começar a trabalhar com esse grupo para que comece a proclamar o meu nome. E Deus, nessa sua sabedoria, fez isso, está fazendo isso com esse grupo. O pastor João Marcos esteve lá e conheceu esse grupo e começou a perceber. Um grupo de brasileiros trabalhando assim, as igrejas batistas no Brasil têm que conhecerem. E por isso eles estão aqui, foram convites da Junta de Missões Mundiais. Nós estaremos passando por 25 igrejas em 23 dias. Eles estão felizes hoje, né? Vamos ver quando chegarem no final como é que vão estar. Mas Deus tem dado força. E já passaram por experiências maravilhosas essa semana. Já foi marcante, já pode até retornar para o Brasil felizes. E pelo que Deus já fez com eles essa semana. Tem sido estupendo. E é nesse momento que nós estamos andando. Aqui eu trabalho em Treviso. E aqui tem algo muito especial para nós, porque aqueles equipamentos que vocês estão vendo ali, você sabe quem é que doou, né? Foram vocês. Foram vocês que nos deram condições para que nós saíssemos de dentro da igreja a fazer os eventos fora. E quando fomos para as escolas, foram vocês que nos deram os recursos. Por isso, como fizemos no culto das 5 horas, 1, 2, 3 e obrigado, igreja! Muito obrigado. E é como é legal é trabalhar nesse modo, né? Um colaborando com o outro. E assim nós podemos sairmos e a igreja continua funcionando no local e estamos usando esse equipamento. Vamos adiante? Aqui foi em Cavalese, uma experiência, estava o Grupo Cross aqui no ano passado. E é uma cidade também, pela primeira vez, uma igreja evangélica protestante coloca os pés em praça pública. Fomos nós, o Grupo Cross estava juntos. E quando Deus faz os milagres, é algo estupendo, né? É algo maravilhoso, é algo grande. Porque aqui em Cavalese, esse grupo foram para lá já de manhã, no outro dia, no sábado, de manhã cedo, começaram a montar o palco, os instrumentos, os equipamentos. E aí, à tarde, o que acontece? Chuva, como hoje. E aí, aquele ali é o responsável daquela igreja lá nessa cidade. esse pastor Caio, eu sou um montanário, eu sou das montanhas. E quando começa a chover nas montanhas, não para mais. Nós vamos ter que cancelar. O que nós vamos fazer? Aí a gente ora, né? Poxa, montamos tudo, fizemos uma viagem de 3 horas de ônibus até chegar e mais 3 horas de retorno. Aí começamos a orar. O evento era 5h30, o que que acontece às 5h20? Parou de chover. A gente tem as fotos. As nuvens ao redor da cidade e ali o céu. Maravilhoso. Terminamos o evento, recolhemos tudo. O que que começa depois? A chuva. Isso não é coincidência. É Deus. Um evento de Treviso aconteceu a mesma coisa. Chovia ao redor, na Praça Seco. É aquilo que eu tenho brincado com o pessoal. Que joia. Vou chegar no céu, vou bater um papo com Moisés. Assim, ah, tu viu o mar se abrir, né? Eu vi a chuva parar, Moisés. Oh, nós estamos ali, Moisés. Então, cara, eu que te admiro tanto, Moisés, mas eu vi Deus parar a chuva. E Deus parou. É o amor de Deus, e eu vou dizer, não é amor por nós, é também por nós, mas é o amor de Deus pela população de Cavaleiros, de Treviso, porque Deus queria usar as nossas vidas para que aquela população conhecesse o seu nome. Então Deus faz isso por amor àquela população. E é muito gostoso ver isso. Vamos? Aí nas escolas, esse foi um trabalho que começou esse ano, nós estamos entrando em escola pública, em escola lá de Treviso. Gente, quando temos aquela ideia de uma tradição que existe religiosa na Itália, cultura que existe lá, uma igreja protestante agora tendo essa liberdade de falar de Jesus, é maravilhoso. Então o grupo vai, nós vamos com a música, nós falamos da música, as escolas nos convidam, a gurizada está lá toda assistindo, e eles nos dão tempo de falar quem nós somos. E aí o que nós vamos falar? Quem é Jesus? E nós vamos falar do sangue de Jesus, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça, do perdão. E é muito gostoso. Tivemos aí grandes experiências com essa gurizada aí. E também já fomos em uma outra escola depois. E eu tenho certeza, esse trabalho vai continuar. Com responsabilidade. Não podemos queimar essas oportunidades que Deus tem nos dado. Vamos adiante. Como a igreja tem muitas crianças, tem a parte musical, a escola de música. Tem crescido. Temos mais ou menos 40 crianças. Boa parte dessas crianças, os pais não são crentes. Mas aí, a cada 3, 4 meses, a gente faz um recital na igreja. Aí os pais estão junto com as crianças, cantando lá no palco. Estão lendo a Bíblia lá no palco. Aqueles pais que não são cristãos estão lá presentes. É uma estratégia que nós estamos usando. É a música. Então, nós temos essa escola. E essa gurizada aqui, esses que estavam cantando agora, alguns deles ali são professores. Eles dão aula de violão, dão aula de guitarra, dão aula de sax, dão aula de violino. Não, sax ainda não, mas aí vai chegar o momento. Aula de violino e assim por diante. Ou seja, nós como grupo, nós temos que preparar a nossa criançada. E tem sido desse modo que estamos caminhando. Vamos? Ok? Eles também estavam no evento lá na praça, né? E imagina como é que estava a praça nesse momento. Cheia, lotada. Para ver as nossas crianças tocarem e cantarem. Adiante? E aí saiu esse CD. É um fruto de um trabalho. São todas as músicas inéditas, são nossas. Tudo feito na igreja, registração, mixagem, tudo nosso. O designer do CD, tudo nosso. E a única coisa que nós não temos é a fábrica, aí tem que mandar imprimir, né? E é esse trabalho. O recurso é para missões. Todas essas músicas estão protegidas, registradas. A obra também, tivemos uma despesa altíssima, mas nós decidimos fazer tudo de modo correto. E saiu essa obra. E por isso que nós esperamos que a igreja continue a colaborar. Então vai ter um grupo ali, outro grupo lá, e depois você pode dar uma oferta aí de R$20. E se você quiser pegar mais CDs, pode dar. Se quiser dar para o teu amigo, para o chefe de trabalho, para alguém que fala italiano. E é muito bom para dar para o teu inimigo, porque vai quebrar tantas barreiras, e aí ele vai amar essa música italiana. Ok? Só 3 pessoas. Amém? Todo mundo que disse amém tem que comprar, tem que ser coerente com o amém. Okay? Adiante. Encontro das mulheres, já falamos outra vez, vamos adiante. Ok, o trabalho de singles continua. Esse ano vai ser na Croácia. O grupo das 5 horas teve 2 pessoas que me procuraram. Se você tem acima de 30 anos, é solteira ainda, ou divorciado, ou separado, ou viúva, legal, vem estar com a gente. Precisa para toda a Itália, não é um trabalho de Treviso ou Padova. E nós fazemos sempre esse retiro em agosto, será do dia 12 a 19 de agosto lá na Croácia. E seria legal, venha, você vai gostar. E eu nunca falo que você tem que casar ou tem casamento, mas em 10 anos já aconteceram 17 casamentos. Viu? Legal, né? Vamos adiante. Opa, 18. Teve mais um que aconteceu sábado passado. 18. Já estamos com 18 casamentos. Batismos. Nós não batizamos só italianos nem brasileiros. Só brasileiros. temos pessoas da África, da Romênia e outras nações que temos batizado, mas eu queria nesse momento, em continuação ao culto, orar. Pastor Silvado conhece ele. Vocês estão vendo aquela pessoa na foto da esquerda, o primeiro de branco? Ele se chama Samuel Esquirate. Lembra daquele casamento que eu fiz dentro de uma igreja católica? Aquela história? O casamento dele. Ontem, os pais dele faleceram em um acidente automobilístico. E eu falei com ele hoje à tarde. E os pais deles não eram crentes. O único momento que eles estiveram conosco foi no casamento dele. E tem sido muito triste para ele esse momento e também para nós. A esposa dele está grávida de 9 meses. Mas foi bom escutá-lo, ele dizer: Pastor Caio, e eu estou aqui chorando, sofrendo, mas eu estou seguro da minha fé em Cristo Jesus. Então, o senhor pode ficar tranquilo no Brasil, eu estou bem, apesar da dor da morte do meu pai. Um acidente absurdo, um acidente do carro, o carro caiu nas águas e eles morreram afogados, porque a polícia disse que possivelmente não conseguiram abrir as portas, né? E faleceram os pais dele e mais uma amiga deles. Vamos orar pelo Samuel, pela Kelly que está grávida, neste momento? Vamos interceder para essas vidas. Nós intercedemos, ó Pai, pela vida do Samuel e da Kelly, esse momento de dor. Só Tu, ó Pai, que podes confortar, consolar e agir. Esteja agindo sobre eles, ó Pai. Existe uma dor, mas existe uma esperança em Ti. Existe uma dor, mas um conforto que vem de Ti. E se com eles nesse momento. É no nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Continue orando por ele. Porque ele praticamente é o único cristão em toda aquela cidade. Ele é muito conhecido. E que essa morte possa se transformar em algo muito grande. Para que o nome de Jesus seja conhecido ali na cidade de Pieve de Solico. Tem mais alguma foto? Isso nós já falamos também. O seminário continua. Reconhecido por Lisboa. E já estamos no segundo ano. E tem sido muito bom, tem sido gostoso trabalhar nesse aspecto. Ok. Você está vivendo algum problema ou não? Ninguém? Posso mudar a mensagem então? Você já viveu alguns momentos difíceis na vida? Você já viu algo desafiador e que você pensou, não vai dar? Ou você pensou em alguma situação que, e agora? Perdi toda a segurança, toda a minha base. Aquelas crises que acontecem. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Mas quando acontece isso, nós não podemos perder uma percepção. Que é a grandeza e a soberania de Deus. Tudo está no seu controle. Vamos ler um texto muito conhecido. Que é em Números, capítulo 13. Versículos 27 a 33, e depois de 14 a 5 a 11. Aqui são 12 personagens, ou mais, entra Moisés depois. Mas é uma história que nós conhecemos, mas é uma história que me ensina tantas coisas a cada momento que eu leio. E é nessa história que vamos basear essa mensagem. Números 13, 27 em diante. E dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, emana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negeb. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes de nefilim, dos nefilins, éramos aos nossos olhos como? Eram aos nossos olhos como? Gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. 14. Então Moisés e Arão caíram os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor, tu crês nessa frase? Podemos repetir? E o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Oramos. Nosso Pai, a Tua palavra é uma história. É a Tua palavra com frases, ó Deus, que nos ensina tantos princípios para a nossa vida. E que possamos revelar a Tua palavra ao modo Tuo. E que cada coração, ó Pai, cada coração possa estar sensível ao falar do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós começamos a viver momentos de problemas, de dificuldades, quando temos desafios, o que nós muitas vezes fazemos rapidamente? Qual é o nosso primeiro comportamento? Estamos vindo para o culto hoje às 7 horas, vemos com o nosso carro, abriguei com a minha esposa, os meus filhos não quiseram ficar em casa, ficaram olhando o Coritiba perder mais uma partida, o Atlético, joga só na segunda o Atlético, né? Então, tudo deu errado, aí aquela chuva, de repente, fura um pneu. E aí o que acontece? Eu começo a lamentar das coisas, tenho que trocar os pneus debaixo daquela chuva, e eu digo: Deus, eu estou indo para a igreja, e Tu fazes isso comigo? E Ele faz isso conosco. Quantas vezes naquele momento de uma dificuldade, nosso primeiro comportamento qual que é? Lamento. Reclamamos, o nosso primeiro comportamento qual que é? Eu começo a dar a culpa a outros. Ou seja, eu não consigo olhar para a minha pessoa e saber que Deus está querendo trabalhar no meu ser. Quando Deus coloca dificuldades, ou quando coloca de situações nas nossas vidas, é porque Ele está me ensinando alguma coisa, ou porque Ele quer me ensinar alguma coisa, mas especialmente Deus quer transformar a minha vida. A transformação é uma das coisas mais lindas que existe na vida do cristão. Uma das coisas mais belas é saber que eu era assim e agora eu sou assim. Não significa que o ser assim é porque eu não era crente e agora eu sou assim porque eu sou crente. O aspecto de conversão e transformação continua na fase de ser cristão. Não é porque eu me converti e agora, ok, sou assim no outro dia. Não. A vida me ensina que eu estou vivendo um período, um processo de transformação. Eu não posso ser a mesma pessoa hoje, igual àquele que eu era antes. Por isso que muitas vezes Deus me dá de situações e de circunstâncias que estão muito difíceis, porque tem áreas da minha vida que é duro de mudar. E Deus permite. O povo de Israel podia entrar naquela terra prometida no segundo dia, no terceiro dia? Sim ou não? O povo daquela terra poderiam ser tudo pessoas fracas, baixinhas, indefesas? Poderiam ser? Sim. Deus poderia fazer isso. Mas não, Ele queria ensinar alguns princípios. O primeiro princípio é: eu sou o Senhor. Eu, Senhor, os tirei do Egito. Eu, Senhor, os fiz passar pelo Mar Vermelho. Eu, Senhor, vou ensinar a vocês a entrar naquela terra. Por isso que o Senhor colocou diante dele de situações que são difíceis. Por isso que Deus coloca diante de nós problemas muito difíceis. Por isso que Deus coloca diante de nós de desafios que os meus olhos não conseguem encontrar uma solução. Por isso que é este Deus soberano ao qual eu entreguei a minha vida, que quer trabalhar do meu ser em todas as áreas. Por isso que se existe alguma área que não está ainda de acordo com Deus, é ali que Ele vai tocar. Você gosta que alguém coloque sal na ferida ou toque na sua ferida? Ou você é como eu que não gosto? Eu não gosto. Mas chegam alguns momentos que Deus vai tocar ali, porque Ele quer te ver uma pessoa renovada e restaurada. Existe na natureza um processo que é muito lindo, estudei na biologia isso, que se chama metamor. Antes de ser uma borboleta, o que que era? Qual que é o bonito, a lagarta ou a borboleta? E sejam sinceros, por favor. A lagarta é feia, né? A borboleta é bonita, né? É gostoso, é bonito de ver a borboleta voando livremente, andando de flor em flor. Mas olhar uma lagarta, aquela que está debaixo da folha ou na terra, que bicho feio, não quero nem me aproximar. Muitas vezes nós temos essa percepção da vida. Estamos ali na terra, debaixo de uma folha, sem ver o que Deus está preparando para mim. E eu não consigo voar alto. A primeira característica diante de um problema que eu tenho que ter é a visão. E para ter a visão, eu tenho que estar no alto. O alto não significa subir num prédio, voar. O alto é ter intimidade com Deus e olhar as coisas de acordo com os olhos de Deus. Deus, eu estou vivendo essa situação difícil. Mas eu quero olhar a situação com os teus olhos. Caleb e Josué, eles olharam a situação igual aos dos outros ou não? Eles viram gigantes? Viram ou não? Viram. Eles viram que a situação era difícil? Os 12 viram situações difíceis, iguais. Mas somente 2 estavam olhando com os olhos de Deus. Quando nós vivemos problemas, eu tenho que começar a olhar a situação com os olhos de Deus. Porque quando eu começo a me lamentar, a ver a crise, a situação difícil, eu estou que nem aqueles 10. Não dá. Eu vou desistir. Eu sou a vítima, pobre de mim. O que tu está fazendo comigo, Deus? Mas Deus não está me ensinando isso. Ele quer que eu viva um processo de transformação. O Caio tem que viver essa metamorfose e deixar de ser uma lagarta e de ser uma borboleta que possa voar e ver as coisas do alto. E começar a ver o poder de Deus e o que Deus está fazendo, porque Deus é soberano. Tu crês que Deus está tomando conta da tua vida em todas as áreas? Ou você ainda está controlando alguma coisa na tua vida? Ter a visão de Deus é ela que me ensina a ver e perceber este poder de Deus. O que que adianta cantar aquela música linda e maravilhosa? Quão grande é meu Deus? Se no primeiro momento de uma dificuldade, aquela música que eu cantei e exaltei, eu não, meu Deus, eu não vou, não estou vivendo. Aquilo que eu cantei tem que ser transformado em realidade na minha vida. Aquilo que eu pronunciei com a minha boca, aquilo que eu li na palavra, aquilo tem que ser a minha realidade. O meu Deus é um Deus grande. Tu crês? E se você disse amém, eu vou te dizer uma coisa, hein? Amanhã ele vai te colocar numa dificuldade que você vai ter dificuldade de dizer, será que tu és esse Deus grande? Porque quando eu começo a viver isso, a segunda-feira para mim como pastor, ou talvez para os pastores aqui, é o grande desafio, porque a mensagem que nós pregamos, ela é confrontada no outro dia com aquilo que nós falamos. E aí, vamos viver. Conhecimento sem estilo de vida não funciona. Eu tenho que viver esses princípios de Deus. Eu tenho que ter os olhos de Deus. Eu tenho que voar alto para perceber o que é este Deus. Por isso que quando nós estamos no momento da crise, quando nós estamos no momento de uma Itália, numa situação difícil, eu sempre digo, gente, Deus nos colocou aqui, vamos! Porque nós temos que olhar o que Deus está fazendo conosco. Nós temos que ver o que Deus está fazendo conosco. Esta manhã nós estávamos numa outra igreja, e aí foi falado a situação dos muçulmanos que estão invadindo a Europa. Eu disse assim, aleluia, e que vem, deve invadir mesmo. E nós temos que deixar que eles venham. Por quê? Porque estamos com dificuldade de entrar numa Arábia, numa Turquia, numa Argélia, num Irã, no Iraque. Mas se eles estão lá, eu posso entrar na Alemanha, posso entrar na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, e vou falar de Jesus para eles. Que liberdade Deus está me dando, que oportunidade! Não é precioso isso? Aí nós estamos com medo que os muçulmanos vão tomar conta da Europa. Não! Eu tenho que olhar com outros olhos. É a oportunidade de evangelizar eles onde eles estão, que é lá na Europa. E aí esse cara se converte lá e volta para a nação dele como missionário da terra. Que oportunidade! Por isso que nós temos que mudar a oração e dizer, Deus continue a mudar. Mas nós, como povo brasileiro, vamos enviar missionários para lá, para que eles trabalhem agora com esse grupo que está invadindo a Europa, para que esse grupo possa crer no Senhor Jesus, ser transformado e voltar para a nação dele, e ele vai ser um missionário lá, e possa falar de Jesus, ele sendo um ex-muçulmano. Rapaz, bah, que legal, né? O gaúcho vai vibrar de alegria com isso. E é essa a visão que Deus nos dá. Por isso, no momento de uma situação difícil, é a situação difícil que nos dá uma oportunidade. Mas eu tenho que ter a visão de Deus. Tu tens? No momento da crise, o que tu faz? Tu fazes? É o grito? Ou você dá glórias a Deus? Deus, o pneu furou. Eu não vou lá pulando de alegria. Isso eu sei que não, né? Mas eu tenho que descer do carro e dizer, tu estás me ensinando alguma coisa. Algo em mim tem que ser mudado. Eu vou trocar esse pneu e com muita calma, porque senão eu vou quebrar até os parafusos da roda. E vou trocá-lo. Vou colocar um novo pneu e seguir viagem para a igreja. Eu vou chegar atrasado no culto, mas eu vou chegar aqui dando glórias ao meu Senhor. É ver as coisas com os olhos de Deus. Possamos ver isso. Outro aspecto importante é que quando nós estamos vivendo o processo de uma dificuldade, de um desafio, nós temos que entrar num outro princípio importante, determinação. Ser determinado, objetivo, ter disciplina. Josué e Caleb estavam determinados a entrar naquela terra. Estavam disciplinados a entrar naquela terra. A determinação é uma das coisas mais lindas que eu acho. É aquela raça. Não importa o tempo, eu decidi, estou determinado, porque isso é para Deus, é para o Senhor. É essa determinação que faz eu ver a vitória. Se eu não tenho a determinação, outros verão a vitória, eu não. Uma das coisas mais lindas que eu acho na vida, não é o começar bem, o continuar bem, mas terminar bem. Muitas vezes nós começamos bem, começamos a viver momentos de crise e terminamos uma obra mal, não terá valor. Ou começamos mal, começamos a ajeitar as coisas, nos organizamos e terminamos bem. Ou começamos bem, mantemos e terminamos bem. Ou começamos bem, passamos por crises, mas terminamos bem. E quando nós terminamos bem, é porque eu estava determinado a terminar bem. Josué e Caleb terminaram bem. E quando nós começamos a ler a história desses dois personagens, nós podemos perceber que eles passaram por momentos de crise. E eles erraram. E eles falharam. Mas eles terminaram bem. Josué 14 é maravilhoso. E também o final de Josué. É quando nós começamos a perceber que realmente o princípio do começar, o princípio do continuar, mas o princípio de terminar bem é valioso. Por isso, quando eu estou fazendo uma obra, eu tenho que chegar ao fim. Quando eu começo um trabalho, eu tenho que chegar ao fim. E durante esse processo aqui, eu vou viver de provações e tentações e dificuldades e sofrimentos e dor. Mas se eu estou determinado, vai. Determinação. Porque começar uma obra missionária em Trevisos seria uma coisa simples, fácil. Mas quantos momentos nós passamos por crise? Vocês, para fazer o CD? Eu, como pastor lá, já compartilhei com a igreja, chegou uma vez que eu peguei a passagem de retorno para voltar. Mas não. Determinação. Posso contar a mesma experiência? Me dão licença de novo? Esse grupo aqui, depois que terminou o CD, sabe o que aconteceu com eles? Quase a metade do grupo está desempregado há 6 meses. Sabe o que é estar desempregado há 6 meses? Você bucha o bolso e não tem nada, né? Estão aqui. Estavam determinados. Estamos juntos. E vamos estar juntos. Não importa o tempo difícil. Mas estamos aqui para um desafio e não importa a dificuldade, porque Deus está nos dando uma prova. E Deus está nos dando uma prova. Estão aqui. E tem que ter alegria. Eu sempre disse uma frase para eles, aquela que a Atia me ensinou, quando ela era comissária ainda, do século passado. Avião caindo, comissária sorrindo. E eu digo para eles, ok, o problema está acontecendo, mas vocês vão estar sorrindo. Porque nós estamos diante de um Deus poderoso e soberano. E vamos continuar cantando que este Deus é grande. E vai continuar fazendo. E por isso é maravilhoso servir ao nosso Deus. Porque essas crises existem, mas eles estão trabalhando esse processo de transformação da nossa vida. O Senhor Deus, se é favorável-lhe, se o Senhor Deus é a nosso favor, gente, não tem problema. Lá na Itália, quando eu estou andando pelas igrejas, eu estou falando somente do que Deus está fazendo conosco. Eu não vou falar de problemas. Eu não quero falar de dificuldades. Não. Eu tenho que falar e exaltar o que Deus tem feito. E Deus tem feito grandes coisas. E o nome dele tem que ser louvado. Às vezes, quando as pessoas começam a falar das dificuldades, eu falo, gente, calma, calma. Vamos falar do que Deus tem feito? Porque nós temos que ver os frutos, a vitória, a grandeza do nosso Senhor. Eu tenho que exaltar o que Deus tem feito. E por isso que eu falo com muita alegria as coisas grandes que Deus tem feito conosco. E eu tenho certeza que quando você começar a servir a Deus e colocar os pés na obra, você verá grandes coisas que Deus está fazendo. E você que está fazendo isso, você já está sentindo. Continue. É aquele princípio bíblico, né? Os milagres seguem os que creem. Não são os que creem que seguem os milagres. Mas os milagres, o sobrenatural de Deus, seguem aqueles que estão servindo, crendo e vivendo. A determinação nos leva para isso. E esse princípio é maravilhoso. Outra coisa importante quando nós estamos na obra de Deus, e como somos num trabalho missionário, num desafio, no momento de uma crise, eu sabia que eu tenho que ter a percepção de Deus, a visão de Deus, eu tenho que ser determinado, mas eu tenho que priorizar o quê? É tão simples a resposta. Priorizar as prioridades. Eu tenho que saber o que é prioritário. Eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É aquele famoso texto, né? Eu tenho certeza que muitas casas, aqui ou na geladeira, ou naquele quadro bordado, bonitinho, ou no carro, está lá. Qual é o texto? 6:33, Mateus? Buscai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão. Você crê nesse texto? Você crê nesse texto quando abre a geladeira com aquele texto e ela está vazia? Mas eu vou buscar o Deus como prioridade. A prioridade é o Senhor. Priorizar a prioridade é priorizar o Senhor. É o seu reino. É a sua justiça. É Ele. A prioridade da minha vida é o Senhor. Por isso que quando existe um momento de desafio, eu tenho que saber que Ele é a prioridade da minha vida e o meu serviço a Ele. É a minha vida consagrada a Ele. O que adianta se chamar Rorem se eu não estou me consagrando, né? Ou seja, é a minha vida consagrada ao Senhor. Eu tenho que saber distinguir as coisas e saber que no momento de uma crise, de um conflito, a prioridade é o Senhor. Não importa se está difícil. Mas é o Senhor que é a prioridade da minha vida, porque Ele é que vai fazer toda a transformação. Eu tenho que colocar essa palavra de Deus em prática. Esse texto bíblico de Mateus 6:33 é o texto que diz assim, é da nossa segurança, é da nossa alegria, é o texto que eu não tenho que me preocupar com nada. Você sabia que preocupação é pecado? Ou não? Hoje, às 5 horas, eu falei uma coisa, e para mim, eu sou de acordo com isso, assino embaixo. O crente que se preocupa, ele tem que ser excluído da igreja. Porque a gente pensa, a gente faz aqueles pecadinhos, pecadões, aqueles pecados que não pode mais nem sentar aqui, não fazer. Mas um crente preocupado, gente, que confiança é? Como é que eu sou, eu confio no Senhor se me preocupo? Preocupar a cabeça com coisas que não vão acontecer. Se eu creio que Deus é poderoso e eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, Ele me sustenta e não me abandona. É gostoso falar com pessoas acima dos seus 80 anos, 70 anos. E falar com essas pessoas para ver as experiências que ela tem com Deus. E ver assim, poxa, chegou aos 80 anos e Deus nunca abandonou. Eu também posso chegar lá. Por isso que eu posso viver a vida com Deus com alegria e tranquilo. Sem preocupação. Por favor, quando você se preocupar com qualquer coisa, você está dizendo, Deus, tu não és competente para cuidar daquilo. Deus, tu não és capaz. Deus, tu não tem poder. É isso que eu estou dizendo, por isso que é pecado. E quando vem a crise, tem que saber, Deus, tu podes. Deus, essa situação está começando a me... Mas tu me darás a paz. E é nisso que eu vou repousar. Deus é Deus. E por isso, quando eu começo a priorizar as prioridades, eu começo a viver experiências novas com Deus a cada momento. E por isso que Deus te coloca em conflitos, para que você comece a depender dEle e não se preocupar. Priorizar a Deus é paz no coração. Amém? Vamos botar no estatuto, pastor? Todo membro que se preocupar aqui, não canta mais, não serve a ceia, não... e tantas outras coisas. Porque é pecado. Ok? Vocês vão ver como a vida é mais bela, é mais feliz. Na Itália tem um filme que eu gostei muito, A Vida é Bela. E vocês, quem olhou o filme sabe, né? Que é um filme duro, muito difícil. Mas a vida é bela, quando estamos com Jesus. E ela é maravilhosa. E para finalizar, o quarto aspecto, como é importante ter alguém onde eu tenho que prestar conta da minha vida. Para viver uma vida com Deus, diante de desafios, eu tenho que saber que eu caminho com dificuldades e problemas e tentações e provações, mas eu tenho que saber que tem alguma pessoa, uma pessoa pelo menos na minha vida, que tem que me conhecer em todas as áreas. Muitas vezes o homem tem essa dificuldade, né? Eu não abro meu coração, não falo. E quando eu não quero abrir é porque tem alguma coisa escondida que não é legal. Eu sempre digo, o marido tem que conhecer tudo da mulher. A minha esposa tem que conhecer tudo de mim. Eu não posso esconder nada da minha esposa. A minha esposa não pode esconder nada de mim. Esse aspecto de relacionamento faz com que o nosso casamento seja perfeito e íntegro. Quando eu tenho alguém diante de mim, a quem eu presto conta da minha vida, isso muda tudo o meu estilo de vida. Se você é casado, que seja a tua esposa ou teu esposo. Se você não é casado, procure alguém onde você possa abrir o teu coração de um modo completo. Provérbios, no capítulo 27, 6, ele trabalha sobre isso, que eu não tenho que esconder nada do meu coração. Eu tenho que deixar as coisas muito claras. Porque quando eu escondo alguma coisa, é porque não está legal. E se não está legal, é porque a minha intimidade com Deus já acabou. E se a minha intimidade com Deus já acabou, eu não tenho mais a visão de Deus, eu não tenho mais a prioridade de Deus e a determinação terminou. Por isso que a minha vida deve ser transparente. O Caio que está pregando aqui, deve ser o Caio dentro daquela casa, deve ser o Caio com aquele grupo dentro do ônibus, deve ser o Caio pela estrada, deve ser uma só pessoa. Eu não posso me comportar diante de um com um modo e diante de outro modo. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu creio, aquilo que eu sou. E por isso que ter uma pessoa próxima de mim é muito importante. Tu tens? É um conselho que eu te dou. E é texto bíblico. E é importante para ser uma pessoa vitoriosa e uma pessoa que vive o processo de transformação. Porque se eu não tenho, eu vou começar a esconder. E aí é perigoso. Deixa a tua vida clara. Deixa a tua vida muito aberta. E você vai ver como a vida é melhor. Eu não tenho que esconder nada, gente. A minha vida deve ser muito transparente. Quando eu começo a viver esses quatro passos, eu estou vivendo esse processo de metamorfose na minha vida. Eu estou vivendo essa transformação. Aí eu não sou mais aquela lagarta que está lá na terra, que não tem mais a percepção das coisas. Quando eu vivo essa metamorfose me faz transformar numa borboleta. E aí eu posso voar com toda a liberdade. E é muito bonito agora. Quando a lagarta sai daquele casulo ali, parece que provoca um pouco de dor. Mas se não tem a dor, não existe a transformação. Nós vamos cantar uma música, ou melhor, eles vão cantar uma música, pode ver. E essa música é baseada em Jeremias. Porque ali trabalhando sobre um vaso, sobre o barro, e aí é quando Deus pega e quebra e transforma. Tem alguma área na tua vida que precisa ser transformada? Tem alguma área na tua vida que precisa sofrer um pouco de dor? É ali que Deus quer transformar. É ali que Deus quer fazer um milagre na tua vida. É ali que Deus quer fazer com que tu saia de uma larva, de uma lagarta, e se transforme numa borboleta, com toda a liberdade.